Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo. E eu estou aqui, como sempre, toda segunda-feira falando com vocês sobre liderança, espiritualidade, falando com vocês sobre o reino de Deus invadindo as esferas da sociedade. E hoje não será diferente. E eu sei que a gente já tem recebido bastante feedbacks, bastante mensagens que vocês têm enviado, e a gente agradece a todas as mensagens. E eu quero falar, na verdade, para você que está já com a gente há um tempinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, dá uma curtida e compartilhe. Compartilhe para o máximo de pessoas, porque se foi algo edificante para você, tenho certeza que vai edificar outras pessoas. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a mais um ou ao teu primeiro podcast aqui com a gente. E hoje eu vou falar sobre um termo em latim chamado Coram Deo. Coram Deo. Talvez você já tenha escutado falar sobre esse tema ou sobre esse termo, talvez não. Eu vou explicar sobre isso e vou explicar por que Coram Deo é mais espiritual do que você imagina e como isso vai afetar a tua liderança, vai afetar a tua atuação aqui nessa vida terrena. Então, vamos começar lembrando que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8. Ele fala que a criatura está em expectativa ardente. É assim que ele diz lá no versículo 19, e a criatura ou a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A palavra filhos aí é a palavra no grego uios, que significa pessoas maduras ou filhos maduros. Então não é simplesmente aquele que se diz, eu sou evangélico, mas é de fato pessoas que são discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo que dão frutos e frutos que permanecem. E aqui ele explica, a criação ela ficou sujeita à vaidade, ao pecado, mas ela agora está nesse lugar de aprisionamento, falando, eu preciso de redenção. Será que existe esperança para mim? Então, essa criatura ou a criação está nessa mesma esperança, esperando os filhos, os uios, os filhos maduros se manifestarem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Baseado em Romanos 8, nós entendemos que a alma humana e esse mundo terreno em que nós vivemos foi destruído pelo pecado. Porém, existe esperança. É isso aqui que é importante. Existe esperança. E Apocalipse, capítulo 21, existe aqui a última imagem da humanidade redimida. Isso aqui é depois da queda do homem, depois da restauração do homem. Apocalipse 21, versículo 1 é a redenção. E qual seria essa figura, a redenção? Isso aqui é uma cidade, a Nova Jerusalém. E diz aqui no versículo 1, logo quando você começa a leitura em Apocalipse 21, que eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o que significa isso? Significa que haverá uma restauração de todas as coisas, e eu sei que hoje nós vivemos num mundo que é falido. E por isso mesmo existe esse clamor, cadê os filhos de Deus? Cadê as filhas de Deus? A manifestação deles ou delas? E por isso que é importante que nós venhamos entender que mais do que nunca nós precisamos viver Coram Deo. O que significa Coram Deo? Se você está só me escutando, você talvez não está enxergando aqui a palavra Coram Deo, deixa eu soletrar para você, porque isso vai te ajudar a entender. Coram é a primeira palavra, segunda Deo, C-O-R-A-M. O que significa Coram? Bom, na verdade, tira o M, Cora. Cora significa pupila. É a pupila aqui dos nossos olhos. É de onde nós tiramos a palavra em português, cor. A cor que é o raio de luz que você está enxergando, tomando cor. Tendo, então, as suas diferenças de outros raios de luz e outros reflexos. Então, a cora ou a pupila, quando você fala coram, você está falando diante dos olhos, ou perante os olhos, ou face a face. E Deo é Deus. Nós estamos falando aqui de Coram Deo, face a face com Deus, diante dos olhos de Deus. E nós temos que justamente viver Coram Deo. O que significa isso? Vivemos, então, nossas vidas na presença de Deus. Vivemos nossas vidas perante o olhar de Deus. Vivemos nossas vidas debaixo da autoridade de Deus e para a honra e glória de Deus. Isso que é importante. Eu estou falando aqui sobre três pilares de Coram Deo. Você vive debaixo da autoridade de Deus, você vive na presença de Deus e você vive para a honra e glória de Deus. E se eu entendo Coram Deo, eu sei que tudo que eu faço é para a glória de Deus. E já que tudo que eu faço é para a glória de Deus, quando eu, no meu caso, Theo Hayashi, estou pregando no púlpito da minha igreja aos domingos, aquilo é para a glória de Deus. Mas quando eu estou trocando a fralda do meu terceiro ou da minha caçula, que ainda estão de fralda, aquilo também é diante de Deus, para a glória de Deus e na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós não temos uma divisão do sagrado e do secular. Essa mentalidade de divisão do sagrado e secular se chama dualismo, onde você começa a enxergar tudo ao teu redor entre isso é sagrado, isso é secular. E tem pessoas que têm a tendência de pensar que o que eu faço de domingo na igreja é sagrado, o que eu faço no meu grupo pequeno ou na minha célula na quarta-feira é sagrado, o meu devocional todas as manhãs, ele é um momento sagrado, e eu diria que sim, tudo isso aí é sagrado. Mas sagrado também é o teu treino na academia, sagrado também é os teus estudos, são os teus estudos na sala de aula, sagrado também é a tua função que você exerce aonde você trabalha, sagrado também é a maneira como você se porta em eventos sociais. Tudo que você faz é sagrado, porque nós não acreditamos no dualismo, acreditamos que fazemos tudo debaixo da autoridade, na presença e para a glória de Deus. Então, quando eu começo já a eliminar, já de cara, essa mentira da divisão do sagrado e do secular, eu começo a ter uma visão mais íntegra. Eu começo a ter, então, uma adoração holística. O que significa isso? Tudo que eu faço é uma adoração a Deus. Ao passo que na época do dualismo ou na visão dualista, se você ama Jesus, você ama Jesus apenas como um salvador espiritual e não como o Senhor de tudo. Na visão dualista, você vai acabar, talvez não intencionalmente, mas de fato vai ser um resultado do dualismo, você reduzir o cristianismo a um mero esquema de salvação espiritual. Então, aquilo que é o cristianismo serve apenas para salvar o teu espírito. Não tem como você encaixar o cristianismo no teu trabalho num banco, na tua pesquisa de mestrado, na maneira como você cria teus filhos. Não, isso aí é secular. Não, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que viver tudo Coram Deo. Porque se a igreja não viver Coram Deo, a igreja vai se isolar da cultura. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. Nós estamos correndo atrás de algo que a gente perdeu. Porque na época dos reformadores, 1517, lá para depois de tudo aquilo que acontece com Lutero, os reformadores começam a entrar nessa revelação que tudo que eles fazem é para a glória de Deus, inclusive Zwingli na Suíça e daí também Calvino na França, em Genebra também, eles começam então a expandir essa revelação. Essa revelação então começa a afetar o cidadão comum. Então ele entende que ele tem que fazer chocolate para a glória de Deus. Então ele tem que ter excelência na maneira como ele faz chocolate. Ele tem que ter excelência na maneira como ele faz relógios. E se você gosta de chocolate bom, você sabe que chocolate suíço é o melhor. E se você gosta e aprecia relógios, os relógios suíços também. E você vai traçar só nisso aqui que eu acabei de mencionar, eu poderia te dar vários outros exemplos. Você vai traçar de onde é que veio tal excelência na fabricação de relógios ou na fabricação de chocolate? Na revelação da Reforma Protestante de que tudo que fazemos, Coram Deo, é para a glória de Deus. Então, você via naquele momento a Igreja de Cristo não se reduzindo a um gueto evangélico. E nós precisamos, então, é recuperar essa mentalidade. E aonde é que nós vemos isso? Justamente lá em Mateus capítulo 5, o ínfame Sermão do Monte, onde Jesus ele começa a nos ensinar sobre duas distinções do povo dele. Ele fala, você que são meus discípulos, você que é minha igreja, você é sal da terra e você é luz do mundo. Você que é luz do mundo, você não pode se esconder. Você tem que ser que nem aquela cidade edificada sobre um monte onde todos podem enxergar. Ele fala assim, da mesma maneira, você que é luz do mundo, você é como uma candeia que é posta num lugar mais alto. E ele finaliza, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. O que ele está falando é coram Deus. Olha, as suas boas obras dentro da igreja, boas obras fora da esfera da igreja, na esfera da educação, na esfera dos negócios, na esfera da política, na esfera das artes, do entretenimento, seja o que for, as suas boas obras vão levar glória a Deus se você estiver fazendo as suas boas obras como adoração debaixo da revelação de coram Deu. Então, para você entender a importância do Coram Deu, quando você vive Coram Deu, você está afirmando que Deus é o teu Criador, é o teu Redentor e o teu Sustentador. Como é que funciona isso? Você precisa entender que Ele é Senhor total nesses três âmbitos. Eu estou falando da criação, da redenção e da sustentação. Número um é Ele criou toda a sua criação. E já que ele me criou, já que ele criou a criação é boa. É isso que o salmista diz lá no versículo 1 de Salmos 24. Ele fala, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Isso contempla o quê? Tudo, o mundo inteiro. Ele está dizendo, ó, o mundo inteiro pertence a Deus. Ele é o criador de toda a sua criação e a sua criação é boa. Agora, não apenas ele cria, ele também sustenta. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele sustenta a sua criação. Ele não apenas criou, mas ele faz com que a sua criação venha continuar e perpetuar. Ele é o sustentador de todas as coisas. O autor de Hebreus, ele também diz no capítulo 1, ele fala, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele cria através da palavra, e a mesma palavra que cria é a palavra que mantém a sua criação sustentada. O que é que faz o sol nascer amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e ano que vem? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pôs em moção a criação. O que é que faz o orvalho descer manhã, pós-manhã? O que é que faz, então, os pássaros se multiplicarem? O que é que faz, então, a grama crescer? A sua palavra. Ele cria, ele sustenta, e daí ele também redime, porque uma vez que a gente entende que a criação está debaixo dessa opressão do pecado, é ele que pode redimir. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo todas as coisas. É ele que vai reconciliar e redimir todas as coisas. E por essas três razões, o conceito do dualismo de sagrado e secular é uma falácia, é uma mentira. Não existe dicotomia na mente de Deus. Deus criou e sustenta e redime um só mundo. E esse mundo tem a ver com aquilo que acontece dentro das quatro paredes da igreja e aquilo que acontece nas ruas da sua cidade. Por isso, eu e você, preste atenção, nós somos e fomos criados para salgar uma só terra. Essa aqui, aonde nós estamos. Nós fomos criados para iluminar um só mundo. Esse aqui, aonde nós estamos. E nós fomos criados para estabelecer o reino de Deus nesse lugar. Seja na tua escola, na tua faculdade, dentro da tua casa, na vizinhança, na academia onde você treina, no churrasco com os amigos, na casa dos outros primos e parentes teus, na igreja, na rua, na padaria, no mercado. Que nós venhamos viver tudo isso Coram Deu. Deus te abençoe, te vejo na próxima.